Amém.
Deus abençoe, tenham todos um bom dia. A paz do Senhor seja com todos. Amém? A paz é o Espírito de Deus, né? Então, quem está com Deus... Amém. O que nós falamos ontem que animou algumas pessoas? O que nós falamos ontem que deixou algumas pessoas animadas? Ou que desanimou o resto? Nada? Falou nada? Fala, Mateus. O que foi que nós falamos ontem? Nós, que eu digo, Deus e eu. Eu e Deus, né? O que nós falamos ontem deixou algumas pessoas animadas e outras prontas para ficar animadas depois, né, Sara? O que foi, Mateus? Lembra?
Jesus falou com os discípulos na última ceia que ele desejava muito aquele momento, né? Aí você perguntou por que que ele desejava muito aquele momento. Porque era um momento assim, ele estava muito consciente de tudo que ia acontecer com ele, né? De tudo que tinha que se cumprir e que ia ser uma coisa muito dolorosa. Então, por que que ele desejava aquele momento? Porque ele cria, né? Por causa do que ele cria, do que ele acreditava. E aí você fez uma comparação desse ânimo dele com o nosso desânimo, né? E por que que a gente fica tão desanimado? Porque a gente alimentou de alguma coisa que não presta, né? E a gente acaba sendo escravizado por coisas que consomem a nossa energia, o nosso pensamento, e nós ficamos desanimados. Né?
Amém.
Basicamente isso, né?
Amém. Vamos amassar um pouco essa massa, né? Vamos ver se a gente faz um bolo melhor. Então, realmente ele caminhava para a última ceia, a última Páscoa. Ele falou, não, eu sempre desejei isso. Ele chegou lá naquele momento, desanimado? Não. Ele não chegou naquele momento desanimado, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele chegou naquele momento animado, porque o objetivo dele estava se cumprindo, ele estava chegando na hora de entregar a chave para Pedro, né? Ele estava chegando na hora de passar a chave para Pedro, que ele... Quando ele fala com Pedro, né? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Né? Edifica, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você me ama para você continuar fazendo, o que eu faço, para você continuar trabalhando nessa direção. Você me ama, Pedro. Né? Que ele sabia que teria que gostar muito de Deus, teria que ter assim, muito prazer nas coisas de Deus. A piedade, o que é a piedade? É o amor às coisas de Deus. Quer dizer, eu cuido das minhas, eu tenho os meus, as minhas, meus problemas, né? Mas aquilo que é de Deus, eu não posso, de maneira nenhuma, a piedade, eu não pode faltar em minha vida. Porque o que motiva, o que me motiva a continuar vivendo até a última Páscoa, até a última ceia, é exatamente a minha piedade, o meu apego às coisas de Deus. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, assim, a gente vai estar sempre arrumando, Deus vai, sempre vai nos dar um pouquinho de disposição, de ânimo. Então, Jesus, ele chega naquele momento, eu sempre desejei essa hora, a hora que eu ia terminar, mas ele chegou ali motivado, ele chegou ali animado. Então, nós não podemos perder o foco, né, que eles falam, nós não podemos perder a direção, porque se o meu objetivo era esse copo, alcançando esse copo, eu não faço mais nada. Nós falamos ontem a respeito de casamento, de outros alvos que nós temos na vida, e aí nós vamos colocando cada alvo desse, vai alcançando, chega ali, alcança aquele alvo. Você tem que arrumar um outro, porque senão você não tem motivação para viver. E aí vem o desânimo. Mas quando? Aí vem o desânimo. Mas como, quando nós temos como alvo, como que Jesus tinha, tudo que estava no meio, tudo que aconteceu naquele meio, eram coisas secundárias. Eram coisas secundárias. Você não vai deixar, você não precisa deixar de empenhar-se pelas coisas, pelo seu trabalho, pelas suas coisas. Não. Mas não esqueça de que tem lá na frente um alvo maior. É assim que precisa. Porque se esse falhar, ou se aquele falhar, aquele de lá não falha, vocês concordam? Esse, aquele, tal, falhou. É normal que alguma coisa não fique do jeito que a gente quer nesse mundo. É assim, é isso que Deus falou. Você coloca o seu coração, coloca toda a sua força em cima de uma coisa que é ilusória. É ilusão. É ilusão. Tudo no mundo é ilusão. Então, o seu curso, tal, que você imaginava que fosse aquela bomba, é ilusão. Aquele, né? Aquilo é ilusão, Fred. Concorda? Então, você entra naquilo ali, mas cuidado, entra, sabe? Não ponha todas as suas fichas, vou apostar todas as minhas fichas nesse negócio aqui. Por quê? Porque é ilusão. Tudo no mundo é ilusão. Então, se você tiver como algo, aquilo que não é ilusão, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade. O que é verdade? O que é verdade? O que realmente eu tenho certeza que é verdade? O quê? Hã? Vamos que o reino de Deus, você ainda vai pela fé. Mas tem uma coisa que você tem absoluta certeza que é verdade. A morte. A morte. A morte não é uma ilusão. Amém? Então, a morte não é, a morte é o fim dessa vida. Então, você concorda que se nós tivéssemos assim, vivêssemos conscientes de uma coisa, qual? A morte, o fim dessa vida. Então, Paulo fala, a vida que eu vivo hoje, ele põe assim, a vida que eu vivo hoje, é Jesus, nos dias da sua carne. Vamos botar aqui. Aí, de repente, nós até já achamos, né, uma coisa para falar. Aí está aqui, ó. Esse período aqui, ó. Aqui, eu estava onde aqui? E aqui? Eu estava no céu, entrei na terra e vou sair dela e vou voltar para o céu. Aqui eu estava condenado. Toda a alma havia pecado. Então, pensa bem nisso aqui. Toda a alma, ela vem de onde? Ela vem do céu, ela vem de Deus. Toda a alma, todo o espírito vem de Deus. Passa pela terra e volta para Deus. Entendeu? Fala para mim, fala isso aí. Toda a alma vem de todo o espírito. A alma é um espírito. Todo o espírito vem de Deus. Quando você, uma menininha nasce, aquela lá, no braço, bonitinha, inocente, sem pecado, sem nada. De onde veio? Qual o pecado dela? Hã? O pecado dela, como está dizendo aqui, a judiação, que pecado, se não tivesse nascido uma galinha, né, fosse um cachorrinho, né, Yorkshire, né, ela não parece um Yorkshire, sim? Então, qual é o pecado dela?
O senhor já explicou que o único pecado de um bebê é porque ele nasceu gente.
Gente, se olhou assim é gente. Amém? Quando você pegou e olhou o médico, mostrou para você aqui, né? Você falou, meu Deus do céu. É? É gente. Antes não fosse. Mas como é gente? Então, toda a alma, né, humana, pecou. Então, todo o espírito, quando vem de Deus, vem. Aí ele vem, passa pela terra. É como se ele passasse pela bacia, por uma bacia enorme. Aí sai do outro lado. É uma lavagem regeneradora. É uma vida. É uma vida. Isso aqui é uma vida. O que é vida? É o espaço que existe entre o começo e o fim. Isso aqui é vida. A vida. Isso aqui tem uma vida. A camisa tem uma vida. Esse banco tem, por mais duradouro que ele seja, ele tem uma vida, ele tem um tempo. Tudo tem um tempo. O que é vida? Então, isso tudo me fez, vamos dizer assim, meditar. Cada coisa que você perguntar, eu acho que pouquíssimas coisas, talvez, eu ainda não meditei, pensar. Vida, eu já pensei muito na vida, né? Aquele informativo, aquela revista que saiu para todo mundo ler, que muita gente não leu ainda, precisava de ler. Por que você precisa ler? Por Por que é que você precisa meditar? Por que é que você precisa pensar bastante? Né? Para você entender, para você, gente, para nós entendermos o quê? Fala. A nossa vida, não a vida do cachorro, mas a minha vida. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sou, qual a razão do meu viver? A razão do meu viver. Qual o motivo? Amém? Por que que nós colocamos isso aqui no quarto, Mateus? O que que a gente estava falando? Hã? A morte, não vamos esquecer. É, nós estávamos falando sobre uma coisa certa, uma certeza que nós temos. Foi uma coisa certa que você tem é a morte. Que você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter a última Páscoa, a última refeição, como o Milton está dizendo aqui. É, o cara vai ter a última, a pessoa vai ter a última, o último dia, a última hora, o último dia. E Jesus tinha esse último dia, essa última hora, essa última coisa, como sendo algo bom. Pega aí, Renan. É, não você mesmo. Jesus tinha esse último dia como sendo
algo bom.
Algo bom. E por que que ele tinha isso como algo bom? Vai, fala.
Porque a missão dele estava cumprida, concluída.
Ele tinha consciência de que correu a carreira. Paulo também tinha isso como algo bom. Porque o Espírito Santo já tinha revelado para Paulo que ele ia para Jerusalém e que ele não ia voltar. E que aquela era a sua última viagem. E ele tinha aquilo como algo bom. Às vezes não é o nosso caso. Nosso caso, quando o médico falar para nós que aí a gente desmonta. E eles tinham aquilo como algo bom. Por que que eles tinham aquilo como algo bom? Hã? Tinha terminado. Estava terminando essa agonia. Estava terminando essa luta, essa tribulação. Estava terminando. A coitadinha ali, não, né, não imagina o rabo de foguete que vem, às vezes, pela frente. Não é não, pai? A hora que começar, o bode começar a rodear a horta, e você às vezes não vai gostar do cheiro do bode. E ela vai dizer, mas eu gosto, pai. Mas eu quero, pai. Minha filha, só pelo cheiro desse bode. Eu sei que não vai, mas eu quero, pai. E aí, né, Marcelo? E aí, a hora que começar a rodear a sua horta lá, Marcelo? Aí você já vem. Se você pudesse escolher, se você puder, mesmo assim você não teria, né? Quem é você para escolher? Não vamos mudar de assunto. Não, não vamos mudar de assunto, né? O assunto ainda é a sua passagem pela terra. A morte é o fim. Aí, Paulo não tinha, por que que ele pegou aquela hora como sendo uma hora importante para ele, como, aí ele ficou feliz? Deus me revelou, o Espírito Santo já me revelou que essa é a última viagem. E ele estava feliz, por quê, Dani? Por que ele estava feliz? Ele tinha consciência de que havia corrido a carreira, corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Isso aqui, esse é o foco que nós não podemos tirar da nossa vida. Esse é o foco que você não pode tirar. Corri a carreira que me foi proposta. É isso que anima a gente. Às vezes o mundo nos arrebenta, a tribulação é violenta, as coisas acontecem, etc. Mas nada pode me tirar a fé e a esperança de ti. Nem a morte. Paulo fala nem a vida, nem a morte. E ele referindo-se sobre essa vida aqui, ó. Nada pode me tirar a fé e a esperança. É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. A tribulação, ela só muda às vezes de direção. Uma hora ela vem de cima, outra hora ela vem de baixo, outra hora ela vem de lado, outra hora ela pega na panturrilha, outra hora ela vem e pega no, na pá, outra hora ela vem e pega... Tem pá? Não, né? Vem de qualquer lado, Celinha. Vem de baixo, vem de cima, vem de lado, vem assim, vem assado. Agora mesmo ali, ó, passei ali, a Carme está, né, tá lá, não sabe exatamente o que, que é, se é dengue, se é isso, se é aquilo, né? Ela falou, e aí, irmã, como é que tá? Ela falou, eu tô uma, né? Como é que você tá? Eu tô uma. Por que que ela sentia assim? Porque ela estava atrapalhando. Então, muita coisa acontece para atrapalhar. Porque a vida é uma ilusão. Aí alguma coisa acontece, murcha a flor, tira a razão de viver. São as paixões mundanas. As paixões mundanas. Aí você põe, segura ali naquela coisa. Aí você segura naquela rosa. E a rosa... Outra hora segura naquele ramo, você fala, não, esse aqui não vai. Ah, vai murchar sim. Tudo passa, tudo é ilusão, tudo passa nesse mundo. Tudo. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Então o perigo é você esquecer. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. E eu... Aí eu saio daqui. Será que eu vou voltar para o céu? Ou eu vou... Será que eu vou voltar para o céu? Porque quando eu sair daqui, ou eu vou para cá... Ó, eu saí de lá. Mas voltar para cá é que é o problema, presta atenção nisso. Todo mundo saiu dali. Ela saiu de lá só com o pecado de origem. Olha lá a carinha dela. Ela saiu de lá só com o pecado de origem. Agora, será que ela vai voltar? Quando Jesus entrou na terra... Ele tinha certeza que ele ia voltar para lá? Ele podia garantir que ele ia voltar para lá? Não, ele entrou na terra. A partir dali, apagou o céu para ele, apagou. Aí já não era, ele não podia, ele não era Deus mais. Ele tinha a fé. Ele tinha assim, ele tinha aquilo que nós temos. Olha que coisa tremenda. Quando ele vem do céu, ele entra na terra. E não, acabou o céu para ele, acabou o céu para ele. A realidade ali era a terra. E ele também precisava voltar para o céu. Ele também tinha que voltar para o céu. Então está lá, Hebreus capítulo 5, se não me engano, fala, né, Jesus, nos dias da sua carne. Então, até Jesus nasceu de mulher. Ele nasceu de mulher. Quando ele nasceu, pelo menos com esse pecado de origem, ele tinha. O pecado de origem ele tinha. Ele também era gente. Quando a mãe dele pegou e viu, era gente. Ele tinha tudo para... O pecado de origem, Deus nos perdoou. Todos. Jesus, por causa disso. Quando Jesus entra na terra, ele entrou sem pecado. Por que que ele entrou sem pecado? Porque o pecado de origem já estava perdoado. Né? Deus entendeu que o homem foi tentado. Ele foi iludido. Não foi isso que Adão alegou? A serpente me enganou. Ah, é? Foi a serpente que te enganou? Foi. Né? E aí? E Adão? E o seu problema, Adão? Foi a mulher. Essa cachorra que se opôs na minha vida. Que arrebentou com a minha vida. Se o senhor, né, se o senhor não me tivesse dado, eu não tinha problema. Mas agora eu me lasquei. Então, um alegou que tinha sido a serpente, o outro alegou que tinha sido a mulher. Não foi assim? Não é assim que está lá escrito? Aí Deus falou, então tudo bem, então vamos passar um pano, esse pecado eu não vou considerar mais. Mas daqui para frente, agora tem como você dizer para Deus que foi o carro, que foi a bicicleta, que foi o quê? Ah, foi o... Né, Sus? Foi o fulano, foi o Bertano, foi o ciclano, foi isso, foi aquilo, foi a Gropete. O Vitor está lá, coitado. Então foi o quê? Foi aquele, foi aquele. Então, não tem, gente, não tem. Foi o salão, foi a sapataria, foi o quê? Fortime. Foi o quê? Foi isso, porque... Então a gente vai sempre... Veio do céu. Você vai explicar isso aqui, pá. Prepara aí que você vai ficar aqui para explicar. Fabrício também, né? Veio do céu, entrou aqui sem pecado. Por que que entrou sem pecado? Em pecado me concebeu minha mãe e tal. Jó lamentou profundamente o fato dele ser uma pessoa que já vinha ao mundo em pecado. Então Deus, com a vinda de Cristo, ficou bem claro que esse pecado Deus já havia perdoado. Que era o pecado de origem. Jesus nasceu sem pecado. Né? O nosso pecado de origem, mas eu a minha mãe, Jesus, ele não teve relação sexual com Maria, José não teve relação com Maria, então, por isso é que Jesus nasceu sem pecado. Não, isso é para mostrar para a gente que o pecado de origem não existe mais. Amém? Porque agora nós nos tornamos aqui filhos de Deus. Você nasce, nós nos tornamos filhos de Deus. Já quando nasceu, você já se torna filho de Deus, pela sua fé. Aí você, o caso, vamos voltar ali o caso da criancinha ali, da Esterzinha. Você sabia que ela, por causa da fé dos pais, ela já nasce filha de Deus? Por causa da fé dos pais. Ela já nasce filha de Deus. E ela vai crescendo. Depois eu posso mostrar isso para vocês depois. Aí ela vai crescendo, Suzane. Ela vai crescendo. Chega uma certa idade, quando ela começa a decidir a sua, que ela vai ter que ser batizada, aí ela vai, como mostra na Igreja Católica, a crisma, né? Que seria a confirmação do batismo. Ali então ela vai chegar a uma certa idade que ela vai dizer, eu não quero ser filha de Deus. E ela vai escolher se ela continua, se ela permanece ou se ela sai. Priscila, o seu menino tem que ser filho de Deus, não é? Ele tem que ser filho de Deus. Vai chegar um momento em que ela, a pessoa pode, ela vai desviar. Ela nasceu filha da... de um casal filho de Deus. Então, filho, é santo também. Ele é filho de Deus. Só que ele pode... tomar outro rumo. Por que que Jesus não desanimava? Por que que Paulo não desanimava? Aí alguém falou, porque ele tinha consciência, ele adquiriu essa consciência desde criança, nós temos que colocar nos nossos filhos, desde criança, essa consciência, para que, então uma falha às vezes da igreja, que ela os pais não fazem isso com as crianças, acham que a criança não precisa entender, mas precisa entender, porque quando o pai entende, ele vai ensinar para o filho, meu filho, olha aqui, ó. Enquanto você é inocente, enquanto você aqui, ó, você é, pode se considerar filho de Deus, você não, né? Você, pela sua fé, você é um filho de Deus. Então, permaneça filho de Deus. Não tome outra direção. Explica para ele, você veio do céu e Deus quer que você volte para o céu. A terra funciona aí, então, como um laboratório. A terra é um laboratório para todo ser, todo mundo. Toda pessoa, quando entra na terra, ela não sabe de onde ela veio, nem de onde ela, para onde ela vai. Ela não tem noção. Os espíritas, porque nós precisávamos ter mais entendimento a respeito do espírito. A carne, ela, a única coisa que ela serve é para poder conduzir o espírito. Na verdade, nós todos somos espíritos. E os espíritas entraram, eles entraram em contato com os espíritos. Conversa com os espíritos. E o espírito fala a respeito do que está aqui e do que está lá. Do que é aqui e do que é lá. Se nós acharmos que é só essa vida. Não é só essa vida. Eu tinha uma vida. Aí, essa vida aqui interrompeu, começou essa vida aqui, que foi a minha vida na carne. A minha vida foi interrompida aqui, começou a vida na carne. A vida que eu vivo hoje. Aí, aqui eu vivia, Paulo fala claramente. Antes eu vivia. E Paulo fala claramente isso. Antes eu vivia. Aí significa que aquela vida que eu tinha foi interrompida aqui. Aí ele fala o quê? A vida que eu vivo hoje. Isso me ajudou muito a entender isso. Que antes eu tinha uma vida. Quando eu entrei na terra, a vida que eu tinha antes foi interrompida e eu comecei a viver uma outra vida. É a vida que eu vivo hoje. Essa vida que eu vivo hoje, ela não é eterna. Aleluia, graças a Deus. Essa vida que eu vivo hoje não é eterna. Ela vai terminar aqui. Né? Quando sair aqui, como é que vai ficar? Presta atenção, vamos falar sobre a sua vida. Você vivia. Antes eu vivia, eu entrei na terra, a vida que eu vivia foi interrompida. Eu passei a viver uma outra vida, a vida que eu vivo hoje. E agora, quando sair aqui? Pensa primeiro, vou dar meia hora para vocês pensarem, né? Para falar. Agora, o problema agora é quando sair do outro lado. O que vai acontecer? Fabrício, alguém está falando aqui, uma coisa interessante. Vamos ver. Agora, quando você sair ali, depois da cortina, depois que rompeu o véu.
Tem uma das passagens que fala sobre Rico e Lázaro, né? Que o rico foi para o Hades e Lázaro foi para o seio de Abraão.
Então explica melhor, ué. Você pegou o microfone, explica melhor. Eu não entendi nada até agora.
Que, pelo que está escrito, a gente acredita que o Lázaro viveu a vida mais de acordo com o que Cristo manda que a gente viva, né? E por isso, na hora que ele deixou esse corpo, esse período que a gente chama de vida, ele foi pro seio de Abraão, pro meio de Abraão.
E o Neval, você entendeu o que o Fabrício falou? Fabrício falou, com o que o Fabrício falou, você volta para o céu?
Pelo que eu entendi que o Fabrício falou, é que o procedimento do pobre, né, do mendigo lá, ele aqui na terra, ele permaneceu, né? Se ele nasceu como filho de Deus...
Você tem que falar para a igreja, vai lá na frente e você...
Ele permaneceu como filho de Deus.
É, vai lá, então explica lá para a pessoa entender.
Ele entrou na terra, ele continuou, permaneceu ali sendo filho de Deus, ele não desviou. Então ele saiu do outro lado depois que ele morreu para o seio de Abraão. E o outro ele desviou durante esse período que ele teve na terra.
Amém. Pergunta aí que você entendeu.
Vocês entenderam?
Adão, quem quer falar?
Até agora eu consegui entender que você está falando o seguinte: a vida que eu vou viver depois que eu sair daqui, ela é a continuação da vida que eu vivo hoje. Por exemplo, Paulo, ele viveu uma vida na carne E ele deixou de viver aquela vida na carne, ele converteu. Então ele passou a viver a vida do céu, aqui na carne. Então depois que ele saiu do outro lado, aquela vida que ele vivia aqui, ela continuou. E eu creio que eu também da mesma forma. Se eu não me converter hoje, quando eu sair do outro lado, a vida que eu vivo hoje, ela continua. Ela fala assim, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte.
Pergunta à igreja se ela concorda, se ela está animada com o que você falou.
Não sei se eu consegui animar ela, mas...
Pergunta à igreja se você acabou de derrubar a igreja ou ela animou com o que você falou.
Animou, Lucilda? Acabou de derrubar o resto.
Amém. Então dá lá para o Lucilda, bebê.
Amém, irmão Rocinho, eu também concordo com o Bibi, o que eu entendi foi isso.
É, o quê? Então explica.
Que a vida que eu vivia antes, quando eu entrei na Terra, eu posso até ter começado a viver ela em pecado, mas aí quando eu converter a Deus, aí eu volto a viver igual eu vivia antes, e quando eu sair lá fora, eu permaneço. Não sei se a igreja entendeu.
É.
Vou passar para a Dani, que ela vai complementar.
Vai, Dani. Então você fala para o Lu...
Não entendi mais nada.
Hã?
Já estou confusa.
Então vai, Lu. Então...
Estou confusa já.
Então explica.
Eu não estou entendendo mais nada.
Isso. Então aí você ajuda que nós vamos ajudar você a entender. Eu também estou confuso. vamos lá, pode falar. Filho. Pode falar, ué.
Não, o senhor falou que a gente vivia uma vida antes.
Isso.
Antigamente. Lá antes da gente vir
viver essa gente vida. Vivia.
Isso.
Aí de repente.
Caímos aqui.
Nós mergulhamos. Aqui. Na piscina, nós Sim. mergulhamos. Quando nós saímos.
Foi interrompida aquela vida que a gente vivia.
Ela não vai lembrar de nada, ela não sabe nada do céu, ela não tem. Pronto, hoje ela apareceu aqui, ela só vai conhecer as coisas que ela pega, que ela sente, o gosto, o tato, o olfato, o paladar, visão. Para ela, a vida é essa aqui. Não existe outro mundo, para ela não vai existir outro mundo. Ela vai trabalhar, ela vai construir, ela vai ter as ilusões, etc., a concupiscência da carne, tudo. Para ela, a vida é essa aqui. Ela vai construir, a Cássia e o Fred também estão querendo construir, ela vai construir, ela vai arrumar, porque para ela, a vida é essa aqui. Então fala, filha.
Aí o senhor, quando a gente sair daqui, dessa vida, eu pensei que a gente ia continuar a viver a vida que foi interrompida lá atrás.
Isso.
Para mim era isso. Aí todo mundo foi falando e eu já não entendi mais.
Então, mas você não pode apelar.
Não apelei, não.
Você então agora estou confusa, tal, chutou o balde. Né? Você não pode, você tem que ajudar os irmãos, eu também concordo, mas aí eu tenho a minha consciência, você não tem a sua, entendeu?
Para mim, a gente ia voltar a viver a vida que foi interrompida lá atrás, que é a vida no céu.
Então, Lucilda e o Bibi, aqui, o que começa? A luta contra o pecado. A luta contra o pecado. Por que que Paulo falou, eu corria... Por que que Jesus falou, eu desejei essa última ceia? Por que que eu desejei, Paulo falou, graças a Deus que é a última viagem? Então, essa vida, bebê... Aqui acabou a luta contra o pecado. Aqui acabou a luta contra o pecado. Aqui acabou a cruz. Essa vida aqui não continua. Amém? Essa vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé. Aqui, quando eu sair aqui, já não é mais. Aqui já é a realidade. Não é mais fé. Aqui é a realidade. Aí o que aconteceu? Ou eu vou para cá, ou eu desço. E esse aqui falou, deixa eu avisar, deixa eu avisar o pessoal lá, deixa eu, aí o Lázaro falou, olha, você não pode entrar em contato comigo, aqui tem um abismo entre nós. Então, essa vida, aí, o que foi dito ao rico? Não adianta avisar, eles não vão entender. Eles não vão entender. Então, o que o Bibi e a Lucila estão querendo entender é o seguinte, querendo falar o seguinte, que a pessoa que entra aqui se converte e passa, mas não é essa vida que você vai levar para lá. Não é essa vida que você vai... Deus me livre. Por mais que eu me converta, por mais que eu vou deixar a armadura, eu não vou passar lá mais, eu não preciso mais da armadura. A armadura é um negócio que incomoda. Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus, a hora que eu sair aqui, eu não estou mais nesse corpo. Eu já me livrei dessa vida, bebê. Você vai se livrar dessa vida. Por isso é que ele desejou essa última ceia. Por isso é que ele desejou esse último dia. Que era o dia que ele ia sair dessa vida. Corri a carreira que me foi proposta. Qual é a proposta que Deus fala para nós? Correr a carreira daqui até aqui. Pronto. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. O bom combate. Eu vesti a armadura de Deus, eu combati. Onde é que existe o combate? Onde é que existe a luta? Onde é que existe a tribulação? Aí eu saí daqui, bebê. Bom, agora o que o Lucildo e o bebê estão falando? Eu entrei aqui, cheguei aqui, eu adquiri uma fé. Aqui eu adquiri uma fé. E eu vou prorrogar. Se tivesse tem um negocinho para a gente, tivesse mostrando um quadro, né? Com recurso da internet, a gente ia prolongar essa fé. Entendeu? A hora que eu saí aqui, olha o que eu saí de lá de cá. Hã? Aí eu não preciso mais da fé. Amém? Aqui é? O que a Assembleia de Deus pensa a respeito disso aqui? Rua de cristal, etc. Né? Né? A realidade aqui. Cada um faz uma ideia do que será. Aqui já não é mais fé. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, etc, etc. Eu estou caminhando. Eu estou vivendo uma vida. Amém? O que vai passar para lá é só eu. Só eu. Sozinho. O que me fazia sofrer nesse mundo, vai continuar me fazendo sofrer lá? Não. A cruz ficou aqui. A cruz ficou. Eu não vou continuar. Lá, a gente não tem ideia de nada que ficou. Você tem ideia do que existia aqui? Aqui também você não vai ter ideia do que existe aqui. Se você continuar com o sentimento de pai, se você continuar com o sentimento de mãe, de esposo, de patrão, de pagar boleto, você continuar com o mesmo sentimento, você ia continuar sofrendo. Então, passou para lá, não paga mais boleto. Não tem mais. Cartão de crédito, azar do banco. Azar de quem ficou com os costos para trás. Acabou. Você não tem o sentimento de mãe, de pai, de marido. Entendeu? De mulher, de coisas, dos negócios. As aflições ficaram tudo para cá. Amém? O problema está sair daqui, ou vem para cá, ou vem para cá. Esse é que agora nós temos que nos preocupar. A preocupação nossa agora, então, Dani, agora é essa. Amém? O que me dá o direito... O que bebi, mas a luz... Essa fé é a vida que Deus prometeu. Vou botar aqui embaixo, não, vou botar no meio, né? Eterna. Essa vida passa por aqui. Se ela continuar, ela vai ser eterna. Olha aí o que é que a Dani está falando. Essa vida boa, olha lá, tem coisa melhor? Aí você chega para sua menina, fala para ela, Bruna, minha filha, essa sua vida não é, viu? A sua vida está correndo risco. Você pensa que você vai ficar toda a vida desse jeito? Olha lá. Coisa mais engraçadinha, né? Dormindo, está dormindo. Olha lá, a mãe dela, a avó dela já vai acordar. Essa vida que ela tem era para ser mais alto. É. Mas o que aconteceu? Quando ela caiu aqui, porque todo mundo que está aqui vai passar por aqui e voltar para aqui. Todo mundo que está aqui vai passar por aqui e vai voltar para cá. Quando chegar aqui é que vai fazer isso. Se essa vida que saiu daqui, entrou aqui, entendeu, etc., foi lavado. Então aquela vida pode ser eterna. Jesus guardou, vamos guardar o caminho da árvore da vida, vamos colocar um impedimento, vamos colocar uma barreira, para que essa vida, não são todos que vão ter essa vida eterna. Vamos colocar um impedimento. E ele colocou uma espada guardando o céu, protegendo o céu. Ele guardou, isso aqui é uma proteção do céu. Ele guardou, botou uma espada, uma lei, botou um negócio aqui para você passar por ele. O caminho, esse caminho que separa, né? Botou uma espada guardando, separando o caminho. Botou ali uma espada. Que coisa interessante. Está dando para entender direitinho? Então eu passo a espada que nós estamos aqui falando, é uma espada. Ninguém quer escutar. O que a gente quer ouvir, o que, que a gente quer ouvir na realidade? Aquilo que nos faz viver bem aqui. A gente quer ouvir. É o que nos favorece aqui. E nós precisaríamos ouvir o que nos levaria. Nós precisamos ouvir o que nos vai levar para o céu. Amém? Confundiu ou ajudou? Marcelo, Camila, entendeu, Camila? Você está passando pela terra, Camila. Se você bobear, você não volta para o céu, Camila. Daqui você já vai para o saco, entendeu? Você está passando pela terra, Celinha. Se você bobear, você daqui já vai para o brejo. Foi isso que o Bibi quis dizer, né, Bibi? Que você, se a sua vida aqui, você, só que não é bem da forma como vocês falaram, porque você vai largar, essa vida vai interromper aqui, a vida que você vai viver, porque a gente imagina essa vida, ela vai ter a última ceia, amém? Essa vida vai ter a última Páscoa, graças a Deus. A última reunião, né? Se eu pensar assim, o dia que Deus falar, ó, a última reunião. Tem que existir para mim, para nós, mas principalmente para mim, tem que existir o quê? Pode até fazer uma música, viu, Suzy? Pode fazer uma música da última reunião. Tem que existir. E eu falar para vocês, chegar aqui e falar para vocês, desejei. A última reunião. É um negócio difícil, né? Porque nós somos apegados demais a esta vida. Amém, Bruno? Está explicado? Hã? Pronto, então dá lá para o Bruno. Amém, Dan? Né? No mundo, aí você vai ver que tudo que vai mostrar. No mundo tereis aflições. A vida que eu vivo hoje, eu vivo longe, no exílio. A aflição desse tempo. Paulo, é lá em Romanos, capítulo 8, fala que as aflições desse tempo presente não pode comparar. Hoje a gente vive pela fé. Ali vai terminar a fé. E eu vou deixar tudo para trás.
Pai, em vez de eu explicar, eu tenho uma pergunta. Essa primeira vida lá, geralmente é quando a criança começa a entrar na escola, como é que é a idade mais ou menos, ou não tem isso?
Eu não entendi.
A primeira vida é até a criança começar a ter sua própria vontade.
É. Aí ela tem que começar, como todo mundo, ela tem que aprender a fazer a vontade de Deus. Se ela quiser fazer a vontade de Deus, ela vai para cima. Se ela vai ter que decidir por ela mesma, ela tem o direito. Deus não quer que a pessoa venha para aqui contra a sua vontade. É um direito. É a justiça de Deus. Ela não é obrigada. Como que ela não queira? Então,
tem vários tipos de... Por exemplo, eu fui para o mundão, depois que agora eu estou conhecendo, né? E a chance da Esther não sofrer no mundão começa a partir de agora.
É,
né? Então, quer dizer que se os pais conheceram o Evangelho no começo, é mais fácil passar pela segunda etapa.
Você pode ajudá-la. Você pode ajudá-la muito. Amém? Você pode ajudá-la muito. Você pode ajudá-la, orientá-la. Você pode abrir os olhos dela, etc. Mas sabe o que tem aí? Uma estatística aí? Que, inclusive, os filhos, por quê? Porque o profeta não tem honra na sua casa. Os filhos não costumam ouvir os pais.
E aí?
Existe uma estatística grande que os filhos de pastores, estão todos aí enfiados na perdição.
Qual é a dica?
Hã?
Qual é a dica para não acontecer isso?
Quanto mais, por exemplo, ela mais vai exigir de vocês renúncia, oração, etc., porque a tendência da sua casa ser mais perseguida, a tendência da sua casa ser mais visada, entendeu? É muito difícil, porque as crianças, ela acha que ela tem o direito de experimentar o mundo, ela acha que ela tem o direito de viver um pouco o mundo, de não sei o quê. E aí ela vai dizer para você isso: o senhor por acaso não teve os seus dias lá? Por que eu não posso? O senhor não converteu depois da gandaia? Então, é mais difícil. Até o filho entender que ele não precisa de passar por lá. Não precisava de passar por ali. Os filhos é mais difícil, né, dona Zélia? Mais difícil. Amém. Mais alguma coisa ou não?
Quem quer falar mais? Tem gente que não se conforma em ir para o céu sem passar pela gandaia. Não se conforma. E lá, se aquilo, quando ele chega lá, vai ter trauma. Assim, alguma coisa que ele, né? Chorar, ele vai chorar lá. Todo mundo passou, eu não passei. Amém. Lá, Marcelo, dá para o Marcelo lá, vamos ver. Marcelo. Deu para entender, Marcelo? Isso não é uma loucura, não, concorda? Não é uma loucura, é uma lógica, não é uma lógica?
Não, ali é a lógica. Eu nunca tinha visto assim de maneira tão didática, né?
É.
Mas ali ficou bem claro de entender.
Pronto.
Eu só queria fazer uma... Porque o Bruno fez a pergunta lá se era na escola, quando é que era. Eu entendi o seguinte. Eu achava que ele queria saber que a criança nasce só com o pecado de origem, né?
É.
E a partir de que momento ela começa a pecar mesmo? Eu acho que...
É quando ela começa a decidir. Ela começa a decidir. Ali ela já começa a fazer a sua vontade. Ela começa assim, ela não é... não é longe, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não. Ela começa a querer fazer a sua vontade.
É porque assim, eu que tenho 2 filhos pequenos, a gente começa a ver desde bem novinho que a criança começa a ser maldosa, começa a fazer coisa feia,
então,
né? Então eu acho que ali já desandou, né?
É, exatamente. Ela já começa a mostrar a sua natureza.
A sua natureza.
E aí, por enquanto, como ela é criança, ela tem o pai que impede. Mas a hora que chegar um momento, por exemplo, hoje seu pai não impede mais. Sua mãe não impede mais você de fazer o que você quer. Então, os pais ajudam as crianças até chegar um ponto. Chega um determinado ponto, nem você consegue segurar mais. Imagina outro. Se você não consegue segurar mais, tio, avô, quem que vai segurar? Se os pais não seguram mais. Aí agora é só Deus.
Mas ficou bem fácil de entender. Bem interessante.
Amém. E a Camila? Você entendeu, Camila? Por que que no mundo a gente tem tribulação? Por que que no mundo a gente tem sogro, sogra, filho, marido, tudo, trabalho, tudo no mundo a gente tem. Tudo no mundo, Marcelo, é... Na verdade, é uma escola, é uma que vai fazer com que você decida o bem e o mal. Deus fez isso, ele colocou diante de nós o bem e o mal. É aquele período ali que você passa ali. Você tem que aprender a rejeitar uma coisa e escolher a outra. Senão não volta para o céu, não volta para o céu, ali já vai... Direto. Amém? Eu acho que ficou bem claro, né? Eu sei duas aí. Jesus.
Eu achei bom demais aquela parte de a vida que eu vivia, né? A consciência que Paulo tinha, que ele já tinha uma vida.
É.
Achei interessante demais. Assim, a gente já veio de uma vida.
É.
Então, a gente veio de uma vida, a gente não lembra dela, mas já está ótimo saber que a gente veio de uma vida. Por quê? Porque quando ele fala, a vida que eu vivo hoje, então, a esperança da outra vida vem justamente por eu crer nessa que eu já vim.
Isso, exatamente.
Que faz com que eu consiga viver essa vida, ou eu tente viver, ou eu me esforce para viver, na esperança... Dessa outra que realmente não é uma ilusão.
Não é.
Dessa que realmente é eterna. Então, quando o senhor falou dos filhos, eu acho interessante isso demais, porque eu como filha, eu entendi essa parte assim, a gente tem muito mais dificuldade, porque a gente vê a luta dos pais, às vezes, na vida cristã, Aí você fala, não, essa vida é difícil? É. Não. Pra quê? Se meu pai quer essa vida, é problema dele. Eu quero uma vida... não quero...
Ainda mais que a gente, com medo da cruz, com medo de... A gente não quer que o filho carregue a cruz. A gente, com medo, né? Esse aqui talvez seja o grande problema. Aí a gente fica falando para o filho que a vida com Deus é melhor, a vida com Deus é melhor, a vida com Deus é melhor. E é, meu filho, você tem que converter, você tem que fazer a vontade de Deus. Tá? E aí o menino começa a ver a vida da gente.
Exatamente.
Aí ele começa, pai, ué, peraí, ué, se eu falo da vida boa...
Que vida boa
é? Eu não quero isso não, Deus me livre. Deus me livre, a vida que o senhor leva...
Verdade.
Entendeu? A gente tem medo de oferecer a cruz pro filho.
É. Então, eu vi uma reportagem, eu vi uma, um relato de um filho, de filhos de um pastor, contando que os filhos dele eram frustrados, porque... eles não entendiam por que essa vida cristã era tão difícil e ruim. Então, essa estatística de filhos de pastores serem desse jeito, vai muito por isso. É. Aí eu lembrei, né, do meu pai. Lembrei. O motivo todo é que, graças a Deus, de nós termos esse entendimento aqui, ó. Isso. De que é a esperança de uma outra vida. Isso é que define, porque senão seríamos realmente filhos frustrados mesmo. É. Então, essa esperança de que me faz assim, olha, eu não vou lembrar mais dessa vida. Isso aí que eu aprendi hoje. Eu não vou lembrar mais dessa vida. E a certeza de que eu fui para outra vida foi quando eu não lembrar. Eu até pensei assim, gente, se eu morrer e continuar lembrando dos meus boletos a pagar, então, meu Deus do céu, então eu continuei no inferno, eu não fui para o céu. Então, essa esperança de que o céu, de que essa vida eterna existe, ela não vai ter fim, e eu não vou recordar dessa vida, eu não vou ter mais, porque senão eu não saí da carne. Né? Então, essa vida que eu vivo hoje é por causa do pecado. E é uma passagem. E eu tenho que passar por ela. É essa convicção, é essa esperança que, como filha, eu tenho, que não importa se meu pai é pastor, se meu pai não é pastor, se meu irmão é, se minha mãe é, se não é, não interessa. Interessa essa esperança. Então, para mim, ficou assim, excelente e me renovou muito. E engraçado, tanto tempo ouvindo e eu ouvi hoje uma coisa que parece que eu não tinha entendido ainda até hoje.
É, na verdade, Deus está sempre fazendo com que a gente veja as coisas sempre de um monte acima. Quanto melhor você subir, quanto mais você sobe, mais você enxerga melhor. É a justiça de Deus. Cada montinho daquele... é uma justiça. Justiça, o que é justiça? É ponto de vista. Por que que a pessoa, o advogado, pleiteia ali uma instância superior? Que ele tem a esperança de que aquele lá na frente vai enxergar melhor. A lei é a mesma. A lei é a mesma. A Bíblia é a mesma. O que precisa melhorar é a nossa visão, o nosso ponto de vista. Né? Por exemplo, a Suzane está falando, ela, apesar de ser minha filha, apesar de Deus, mas ela não via ainda desse jeito. E eu tenho certeza também que eu, cada vez que eu falo sobre uma coisa, eu melhoro a minha visão. Eu creio. Amém? Não é por aí ou não é? Não, não, chefe. O chefe desanimou. De jeito nenhum, né, chefe? Meu Deus, 11h35, esqueci da hora. Ramiro? É por aí? Lucilda? Você vai levar dessa vida... só a fé. Você vai levar dessa vida a vida que você adquiriu com Deus. Você vai levar dessa vida a sua justiça. Você vai levar dessa vida as, né? Edificou, na verdade, aqui, ó. Olha aí um entendimento interessante. O que ela vai levar dessa vida é o que ela pôs aqui. Não vai levar nada. Então, a conclusão que você chegou é que você não vai levar nada. Viu, bebê? Você estava querendo levar a carne, querendo levar... Não quer levar a carne, não, bebê? Está dando trabalho demais a carne. Ah. Quem? Quer não? José. Aqui, ó. O que você vai levar dessa vida é o que você já está lá. Edifica para você no céu. Amém? Ajudou? Aí, ó. Nós não lemos um versículo e falamos uma hora e meia sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Na verdade, o que Deus queria era isso. O que Deus quer é isso. Que saia da nossa boca, do nosso entendimento, as coisas que são do céu. E não a letra. Amém? Mas o que é de Deus é estar em você. Queria falar? Microfone lá para o bebê.
Hoje eu entendi uma coisa que Deus falou comigo hoje de manhã. Ficou para mim bem melhor com a reunião. Eu levantei, era mais ou menos às 6:30, que eu estou dando uma força para o Ramiro lá na casa dele. Aí eu fui orar um pouquinho. Falei assim, senhor, é mais um dia, né, de tribulação, a Carmen doente. É. Aí eu falei assim, mais tarde eu tenho que arrumar ali o pit doctor, muita coisa para fazer. Aí ele falou, veio na minha mente assim, não é mais um dia de tribulação, é menos um.
É, amém, exatamente. É. Aí, não é mais um dia, é menos um dia.
É. Aí, com a reunião... Né, para mim ficou mais claro ainda.
Mais claro.
É. Porque, na verdade, eu não vou levar como o senhor acabou de explicar. A única coisa, né, eu orando e falava, senhor, deixa eu ser injusto, mesmo diante de tudo que eu tenho que fazer, que eu consiga fazer de uma forma que eu não seja injusto. Então, com a reunião, para mim ficou... O meu entendimento ficou bem melhor.
Então... muito bem lembrado. Quer dizer, vai existir também, assim como existe a última Páscoa, a última reunião, vai ter também o último dia de tribulação. Né? Então você vai levantar cedo e vai falar, oh, esse é o último dia tribulação. Então o bebê falou, ó, menos um, ele não está com esperança de viver o último ainda não, né, bebê? Ele não está com esperança do último ainda não, ele não está longe de pensar nele, no último dia. Ele quer pensar apenas no menos um. É, ele coloca o último ainda lá na frente, graças a Deus. Nós vamos precisar, se Deus quiser, muito ainda do bebê ainda. Tem muita coisa para você fazer, bebê. Tem muito dia de tribulação. Você passar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. O Deus desse século, a vida que nós vivemos hoje, ela, as lutas, as tribulações, com certeza há uma esperança forte de que vai ter um fim. Vai chegar o momento de não existir mais. Quando o último tiver passado pela terra, eu creio assim. Quando o último tiver passado pela terra. E nós estamos passando. Saímos em direção à terra que o Senhor nos prometeu. Ali está, então, o entendimento. Por que o povo teve que passar pelo deserto? Por que que entre a saída do Egito, que simboliza o mundo, e a entrada na terra que o Senhor prometeu, existe um deserto, uma terra assolada, existe lutas, tribulações. Existe uma certa dificuldade, Senhor, em esquecer. Uma certa dificuldade em esquecer o que ficou lá. Carne, festa, ilusões. Existe uma outra dificuldade em se conformar com o que vinha de Deus. O maná no lugar da carne. A necessidade de viver pela fé. De esperar em Deus, de acreditar que depois daquele deserto, que depois daquela caminhada, haveria uma terra prometida, onde a paz iria existir. Onde a justiça habitaria. Então essa, sem dúvida, é a grande dificuldade. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, que continue nos ajudando, porque como nós gostaríamos que toda a igreja estivesse aqui nesse momento para entender isso, para ouvir. Mas quem sabe se nós agora, com essa consciência, possamos chegar em cada irmão e explicar para ele no papel. Explicar. Explicar o quanto isso é verdade, o quanto é real e o quanto isso é a lógica. E também, Senhor Deus, não é de difícil entendimento. Basta enxergar com os olhos de Deus. Os olhos da fé, de onde Jesus viu, de onde os nossos apóstolos viram, de onde os nossos irmãos que conversaram com Jesus, que entenderam Jesus, puderam ver. Agora nós precisamos de mais, Senhor, que o Senhor nos ensine a viver. Terra, o Senhor nos ensina como nós devemos viver. Como nós devemos viver.
Amém. Aleluia.
Estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.